Em 2013, falávamos há pouco do meu background profissional, a realidade era muito diferente daquela que nós temos hoje. O país estava numa situação bastante mais complicada do ponto de vista económico, estávamos no meio da intervenção da Troika, tínhamos em Braga, como em todo o país, uma taxa de desemprego elevadíssima, tínhamos 25% dos tais jovens que nós atraíamos e que formávamos na universidade que não conseguiam aceder ao mercado de trabalho e, portanto, a minha primeira prioridade foi a dinamização económica do concelho. E a primeira iniciativa que tomei para concretizar essa mesma dinamização económica, tendo consciência que em Braga existiam muitos recursos que não estavam a ser devidamente potenciados, foi criar aquela que foi a primeira agência para a dinamização económica no nosso país de base local, a Invest Braga. Invest Braga foi precisamente a transformação de uma anterior empresa municipal que apenas fazia a gestão do parque de exposições para passar a assumir duas outras funções adicionais. Uma de fomento e apoio à captação de novos investimentos, sejam eles de empresas, ou fossem eles de empresas que já estavam instaladas no concelho, ou de empresas que nós pudéssemos atrair de outros pontos do país ou de fora do país para a cidade de Braga, e ao mesmo tempo uma outra dimensão de apoio ao empreendedorismo, nomeadamente no desenvolvimento de programas de incubação, de aceleração e de formatação de jovens projetos por parte de novos empresários. Fossem eles também, mais uma vez, locais ou não, porque essa nossa dimensão é naturalmente também global. E a Invest Braga desenvolveu um conjunto de iniciativas do ponto de vista da desburocratização, do ponto de vista da criação de estímulos municipais à captação de investimentos, do ponto de vista, diria, de tudo aquilo que é necessário para remover obstáculos à concretização de qualquer projeto de investimento, que pode ir desde a discussão de uma localização, à criação de uma via de transporte dedicado, à interlocução com agentes nacionais e com entidades nacionais de recrutamento, de formação, criação de programas específicos customizados de formação para as necessidades em concreto de um determinado projeto de investimento, portanto, de uma forma absolutamente transversal, de A a Z, tudo aquilo que é necessário para que um projeto seja bem sucedido. E os resultados foram aqueles que hoje se conhecem. Ao longo dos últimos 5 anos, nós criamos mais de 8 mil postos de trabalho líquidos, ou seja, criamos efetivamente muito emprego na cidade de Braga, atraímos para Braga empresas como a Fujitsu, como a Accenture, como a OutSystems, como a Farfetch, unidades comerciais como a IKEA, como novas unidades da Sonar, a Mercadona está prestes a chegar, na área do turismo o Hotel Vila Galé criou uma nova unidade também na nossa cidade, o Grupo OTI tem também projetos em carteira que estão a ser desenvolvidos, na área do industrial captamos também vários novos projetos e sobretudo vimos crescer de uma forma absolutamente exponencial muitos projetos que estavam instalados no concelho de Braga. O mais evidente, e que é, digamos assim, o nosso cartão de visita, o nosso projeto de bandeira, é o caso da Bosch Car Multimédia, que era uma empresa que já era, em 2013, o maior empregador privado no concelho de Braga, na área da eletrónica, que na altura, recuando ainda há alguns anos, que era Bosch, que era Grundig, então Grundig, hoje Aptiv, faziam em Braga a produção de 50% dos autorrádios que eram vendidos na Europa, num raio de 500 metros, hoje fazem a produção, o desenvolvimento e a investigação que sustenta tudo o que tem a ver com a condução autónoma de veículos, com aquilo que tem a ver com a sensorização, com aquilo que tem a ver com o infotainment nos carros topo de gama de todo o mundo e de todas as marcas. E, portanto, esse crescimento e essa capacidade de trazer para dentro das empresas a capacidade inovadora e o conhecimento gerado, quer na Universidade do Minho, quer no INL, no Instituto de Nanotecnologia, quer noutros centros de investigação que trabalham na nossa envolvente, foi o traço distintivo, obviamente, para marcar esse crescimento, não só desses projetos, mas de vários outros, e Braga, além desses postos de trabalho que criou, das empresas que atraiu, guindou-se hoje a ser informalmente o terceiro maior exportador, eu digo informalmente porque os 500 milhões de euros que são vendidos pela Ativa a partir de Braga estão imputados a Lisboa, mas formalmente é hoje o 7º maior exportador, ultrapassando o Porto, ultrapassando já seguramente Vila Nova de Gaia, Guimarães e outros concelhos que tinham uma tradição exportadora, Maia, porventura, já em 2018, uma vocação exportadora muito mais relevante. E isto é particularmente interessante porque se juntarmos ao caso de Braga, o caso de Guimarães e de Famalicão, que estão no raio de 10 quilómetros, no quadrilátero urbano nós temos cerca de 10% das exportações que são geradas pelo nosso país em diferentes setores de atividade e isso é obviamente algo que nos deixa particularmente expectantes e otimistas em relação ao nosso futuro. Além da dimensão económica, a cidade de Braga tem procurado, e o município de Braga, tem procurado assumir-se sobretudo como um município que promove não diria aquilo que é um chavão, que é a qualidade de vida, mas nós quisemos guindar isso para outro patamar, que é um pouco, porventura, mais discutível do ponto de vista de conceito, que é o da felicidade. O que nós queremos é ser uma cidade feliz, queremos uma cidade de cidadãos felizes, que se revejam com a sua cidade, que tenham na cidade acesso a tudo aquilo que faz, obviamente, satisfaz as suas necessidades, e que, obviamente, tenham também com a cidade um espírito de identidade naturalmente forte, que a ajude a crescer e a continuar a ser dinâmica e atrativa no futuro. E temos conseguido conviver muito bem com múltiplas realidades, com o facto de termos uma população também ela muito heterogénea, apesar daquele peso acrescido da juventude, temos uma base urbana e uma base rural, temos pessoas, obviamente, séniores que são devidamente acarinhadas na nossa cidade, temos pessoas de diferentes estratos sociais e económicos e todos se sentem, julgo hoje, particularmente integrados, porque também o próprio município tem procurado criar condições para que todas as famílias, para que todos os cidadãos tenham da parte do município os apoios necessários para poderem desenvolver em plena a sua atividade. O município de Braga tem sido considerado, de forma generalizada, uma das autarquias mais familiarmente responsáveis do país, com muitas iniciativas desenvolvidas quer pelo município, quer pelo universo municipal, ao encontro daquilo que são as necessidades básicas das famílias, que vão desde questões mais corriqueiras, como é o caso da oferta dos manuais escolares, como foram as políticas que assumimos desde 2014 até hoje de congelamento total dos tarifários dos transportes públicos, mesmo assim conseguindo, sem qualquer financiamento do Estado, ter crescimentos de 14% no número de passageiros que foram transportados nos nossos serviços públicos de transporte, e tendo resultados positivos, e tendo já hoje capitais positivos, o que é obviamente diferente de termos o Estado a financiar e a suportar os déficits que as operações de outras empresas vão registando, a termos a redução dos tarifários da água já em 2 anos consecutivos e congelamentos nos outros, para também aí termos condições mais atrativas para as famílias, reduzirmos 50% o tarifário da água para famílias numerosas, termos reduções várias para diversas instituições, desde coletividades desportivas a IPSS até a juntas de freguesia, termos uma relação de grande colaboração institucional com as juntas de freguesia no desenvolvimento de diversas políticas e, nomeadamente na área social, de desenvolvermos projetos que são tão pioneiros que depois, para grande regozijo nosso, vemos o próprio Estado Central a replicar e às vezes a não os consumar da mesma forma e com tanta eficácia, mas pelo menos com o mesmo conceito. Um excelente exemplo é o projeto Pimpolho, que nós temos com o Hospital de Braga, de rastreio da ambliopia a todas as crianças com 4 anos de idade. Outro projeto que está neste momento também em fase de generalização nacional é o acesso a cuidados de saúde oral, que nós desenvolvemos, está aqui o Miguel Pavão também, da Mundo a Sorrir, o Dr. Fontes de Carvalho e outros, que nos ajudaram a criar a primeira clínica de saúde oral gratuita para os cidadãos carenciados do nosso concelho, onde não só fazem consultas regulares, mas podem fazer tratamentos integrais de reconstituição dentária para com isso não só assegurarem o seu nível de saúde, mas também promoverem até uma dimensão fundamental que é da sua inclusão social. Nós temos parcerias com a Cisco e a IBM no domínio dos transportes públicos, temos hoje em fase de arranque um laboratório de inovação urbana em que temos bolseiros da Universidade a refletir sobre as políticas de descarbonização e de melhoria das condições de mobilidade. Temos um hub de inovação social, um centro de acolhimento para novos projetos de empreendedorismo que estamos a desenvolver em parceria com diversas instituições sociais e também com o compromisso do tecido empresarial, enquanto obviamente mecenas desses mesmos projetos. E obviamente que dentro dessa qualificação da cidade e dessa afirmação da cidade, uma das áreas que nós temos também trabalhado de forma muito intensa é a dimensão cultural. Braga é hoje uma cidade com uma dinâmica cultural fortíssima, nos seus vários equipamentos, desde o Teatro Circo, ao Generation, ao Altice Fórum Braga, ao espaço público, que é continuamente utilizado como espaço-palco para a concretização de muitos eventos. Aliás, normalmente pergunta-se a cada cidade qual é o grande evento da cidade. Nós em Braga podemos começar agora com a Semana Santa, no próximo mês de Abril, teremos depois a Braga Romana no mês de Maio, as festas de São João em Junho, a Feira do Livro e o Festival de Teatro em Julho, a Noite Branca em Setembro, a Braga Barroca em Outubro, o Braga é Natal em Dezembro, que são todas atividades, estas de natureza predominantemente cultural, podia ter falado O ano passado nós fomos cidade europeia de desporto, tivemos 600 eventos de âmbito nacional e internacional de promoção desportiva na nossa cidade, que vão marcando o calendário das atividades da cidade, vão envolvendo a população, vão criando condições para a dinamização de diversas áreas que são fundamentais também para o nosso desenvolvimento e vão projetando também necessariamente a imagem da cidade fora de portas. Aliás, também não foi por acaso que no ano passado, ou aliás no início deste ano, fomos considerados o segundo melhor destino europeu no âmbito turístico, numa votação que foi promovida por um prestigiado também site internacional. Nessa mesma dimensão, obviamente que terminaria esta minha apresentação, focando aquilo que me motivou a batizar esta intervenção como o Ganhar o Norte. É que, de facto, hoje vivemos um momento que eu julgo que é absolutamente crítico do ponto de vista do ordenamento do nosso território. Eu tenho que dar essa declaração de interesses. Em 98 fui opositor do processo de regionalização. Não o considerava, de facto, adequado à nossa realidade, mas esta experiência autárquica foi, de facto, absolutamente transformadora. E a verdade é que hoje me parece absolutamente fundamental que o Estado, no seu todo, proceda a uma reorganização de competências e recursos que permitam torná-lo mais próximo dos cidadãos, mais eficiente nas respostas que dá e, sobretudo, desburocratizado e melhor organizado na própria articulação interna da administração pública. Nós estamos a assistir àquilo que eu chamaria um processo minimalista de descentralização. Aquilo que se está a fazer não é propriamente uma descentralização, porque não há nenhum endosso de capacidade de decisão, de competências próprias para as autarquias locais ou para as autoridades intermunicipais. O que se está a fazer é um endosso de determinadas responsabilidades, com ou sem, muitas vezes, o envelope financeiro necessário para assumir essas mesmas responsabilidades, o que nos levou, no caso de Braga, a rejeitar liminarmente, neste primeiro momento, todas as competências que nos tentaram endossar. Mas eu acho que temos que ir muito mais além do que isso. Nós temos que olhar para o Estado no seu todo, temos que ver aquilo que são as competências que têm que ficar no próprio Estado Central, aquelas que podem e devem ser transmitidas para as câmaras municipais ou até, num patamar inferior, em alguns casos, para as próprias juntas de freguesia e não negligenciar de todo o patamar regional. Não é por acaso que os autarcas do Norte, em que o Rui Moreira, o Eduardo Vítor Rodrigues e outros aqui vizinhos também se inserem, têm vindo a incitar vários contactos no sentido de uma vez por todas, fazemos ver aos partidos políticos que este não pode ser um assunto tratado com ligeireza. Tem que ser um assunto assumido com responsabilidade, com coragem, condicionados, obviamente, pelas circunstâncias constitucionais e políticas que nos antecedem, mas em que se exija a cada um dos partidos políticos e de forma muito particular ao PSD e ao PS, enquanto principais partidos da nossa democracia, a assumirem uma posição clara sobre aquilo que pretendem fazer em matéria de regionalização após as próximas eleições legislativas. É um desafio com que eu terminaria esta minha intervenção, porque, e essa era a nota final que aqui queria deixar, nessa matéria e naquilo que diz respeito ao desenvolvimento de políticas que sejam, de facto, como eu dizia no início, agregadoras de todos os agentes, são precisos dois para dançar. Não podem ser os poderes públicos apenas a impor a colaboração dos demais parceiros e dos demais agentes de desenvolvimento, nem podem ser só esses agentes a exigirem mais dos poderes públicos. Tem que haver uma predisposição para intervir, para ter posição crítica sobre cada uma das matérias, e eu tenho dito muitas vezes, acho que os nossos agentes de desenvolvimento na região norte nem sempre têm assumido a sua responsabilidade de terem uma opinião crítica sobre cada uma das matérias. Não é o caso da ACP, da Associação Comercial, que ainda recentemente fez um estudo particularmente interessante e que eu acho que é um excelente exemplo de como também uma instituição desta natureza se deve comportar para com a sociedade e com o país. Muito obrigado a todos.